Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, galera esportiva. 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Vem aí mais um fim de semana do Brasileirão. Destaque: Messi é eleito pela sexta vez o jogador do planeta. Entre as mulheres, o prêmio ficou para a norte-americana Megan Rapinoe. Dois brasileiros na seleção da FIFA, goleiro Alisson e lateral Marcelo. Brasil recebe prêmio de melhor torcida com mãe que narra jogos do Palmeiras para o filho cego. O discurso emocionante daqui a pouco no Bate-Bola. As principais notícias do esporte olímpico e paralímpico dentro desse programa, tudo isso e muito mais. Tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM Rede. Está começando mais um Bate-Bola Nacional, galera. Vamos lá então, falar de futebol. 18 horas e 47 minutos. Nesta segunda, a FIFA entregou o prêmio The Best para os melhores do futebol da temporada 2018-2019. Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez, hein, gente? Jogador do Barcelona, o argentino Messi. A jogadora Megan Rapinoe foi eleita a melhor jogadora, ela que joga no Rhein dos Estados Unidos. Melhor técnico, Jürgen Klopp, do Liverpool. Melhor técnica, a Jill Ellis, dos Estados Unidos, da seleção norte-americana. Melhor goleiro, o brasileiro Alisson, do Liverpool. A melhor goleira, Sari Van Venendal, do Atlético de Madrid. O prêmio Puskas de gol mais bonito ficou com o Daniel Zori, do Debrecen, da Hungria. E o prêmio FIFA Torcida ficou com Silvia Greco e Nicolas, seu filho. A mãe, a Silvia, ela narra os jogos do Palmeiras para o filho, que é cego. E isso virou reportagem nacional, uma amplitude mundial, e a FIFA reconheceu e deu esse prêmio. Vamos ouvir parte aí do discurso emocionado que a Silvia fez no prêmio da FIFA hoje à tarde lá em Milão.
Nós estamos aqui representando todos os torcedores do mundo, todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol, ele pode transformar a vida dessas pessoas. É muito amor, é muita dedicação. E um simples gesto de eu narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista brasileiro da TV Globo, Marco Aurélio Souza. Ele nos viu com os olhos e nos enxergou com o coração. E aí a nossa história rodou o mundo. Fizemos um vídeo com o Jason e o Kwaku para a FIFA do She Heroes na Copa do Mundo Feminina deste ano. Agradeço muito a FIFA por essa indicação e por hoje eu poder falar para o mundo do futebol que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída. Obrigado, Deus, por me permitir ser ponte e hoje representar não só meu filho, mas todos do mundo que tem alguma deficiência e que precisam de oportunidade. Obrigada.
Olha o discurso emocionado da Silvia Greco. Parabéns a Silvia. O pequeno Nicolas, que assiste, se assim a gente pode dizer, futebol através da voz da mãe, e que é um negócio bem legal, que foi uma homenagem muito merecida a ela. Independente se ele torce pro Palmeiras, pro Corinthians, é uma história muito legal e emocionante. Basquete feminino do Brasil estreia com o pé direito. Informações com o Wagner Gomes.
A seleção brasileira adulta feminina de basquete derrotou a Colômbia neste domingo por 67 a 61 em jogo válido pela primeira rodada da Federação Internacional de Basquete da Copa América, disputado no Coliseu Roberto Clemente, na cidade de San Juan, em Porto Rico. A partida foi marcada pelo equilíbrio, com as duas equipes lutando muito pela vitória. E com este panorama, aliando o fato de ser uma estreia, o nervosismo esteve presente, atrapalhando bastante o desempenho das duas equipes. O selecionado nacional, no entanto, cresceu de produção no momento certo e conseguiu desgarrar nos minutos finais para garantir o primeiro resultado positivo, jogando com muita garra e determinação. As parciais ficaram 15 a 18 no primeiro quarto, 13 a 10 no segundo, 19 a 21 no terceiro e 20 a 12 no quarto, fazendo um total de 67 Brasil, 61 Colômbia. O segundo compromisso do Brasil na fase inicial será contra a Argentina hoje, às 21 horas, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
18 horas e 51 minutos, vamos falar da 20ª rodada do Brasileirão. Os resultados: Botafogo 1, São Paulo 2, Cruzeiro 1, Flamengo 2, Corinthians 2, Bahia 1, Santos 0, Grêmio 3, Internacional 1, Chapecoense 0, Fortaleza 0, Palmeiras 1, Vasco 1, Atlético Paranaense 1, CSA 1, Ceará 0, Goiás 3, Fluminense 0. 8 da noite, logo mais daqui a pouquinho, a bola rola para o último jogo. Jogo que encerra a rodada na Ressacada em Florianópolis, Avaí e Atlético Mineiro. O técnico do Palmeiras, Mano Menezes, falou sobre o segundo turno acirrado e sobre alcançar o Flamengo no campeonato.
Nós não vamos criar para nós uma pressão desnecessária, que é ficar prestando atenção no Flamengo e a todo momento querer fazer coisas que não são da nossa competência. Vamos ter a maturidade de jogar dentro da característica que tem a equipe, buscando melhorar sempre, porque esse deve ser o objetivo, né? Mas sabendo que precisamos fazer resultados como esse hoje, e às vezes, mesmo não jogando tão bem, também vencer. Isso é maturidade mesmo, isso é competência também, né? Você saber com essa nova pressão, saber se comportar e não querer fazer coisas erradas ou fazer de qualquer jeito, porque não consegue vencer. Acredito muito mesmo que o segundo turno será repleto de jogos mais disputados, mais parelhos, com mais coisa objetiva, né, em jogo. E quando isso se aproxima e quando está mais visível na frente de todo mundo, os jogos ganham uma conotação mais decisiva. E como temos ainda muitas equipes em transição, né, setembro, outubro, ainda temos equipes se formando, ainda temos equipes que é a característica, infelizmente, ainda do nosso futebol brasileiro. Com esse aumento da tensão, a tendência é as equipes errarem um pouco mais, né, ou não terem a mesma naturalidade para criar, porque a criação exige essa confiança maior que às vezes nós, numa grande maioria, não temos. Então teremos, ao meu ver, jogos com essa característica.
No Inter, o técnico Odair Hellmann projeta um campeonato complicado, mas quer vencer o Flamengo no Rio na próxima quarta.
Eu entendo a tua pergunta, mas vou te responder com uma outra pergunta. Tem 18 rodadas agora, né? O que adianta você ganhar os dois próximos e perder as outras 16? Isso é teoria. Da mesma forma que tu tá me fazendo essa pergunta na teoria, eu posso te devolver com essa teoria. O jogo de quarta-feira, ele é importante, como o jogo de hoje foi. Na soma dos três pontos, da vitória, da busca de sequência na parte de cima da tabela, para que você continue entre os primeiros e continue a disputar o título nos primeiros lugares. Agora, se você colocar essa situação de que o próximo jogo é dessa, daí depois você se mata, então. Não é assim. Tem mais 18 jogos. E o que adianta ganhar um e perder 17? E o que adianta perder e se perde e ganha os outros 16, 17? Não, o campeonato não acabou ainda. Ele só vai acabar lá dia 8 de dezembro. E quem pensar assim, vai se dar mal no campeonato. Porque é um campeonato muito difícil, muito complicado, que a cada rodada, a cada 3 pontos, você faz muita diferença para baixo ou para cima. Agora, que o jogo é importante? É com o líder do campeonato, onde a gente quer diminuir essa diferença, que nós temos que ir lá tentar e buscar estrategicamente, dentro das nossas qualidades, fazer o melhor jogo que nós fizemos agora há pouco tempo da Libertadores da América. Tudo isso é verdade. Agora, existem 18 rodadas e a cada 3 pontos são muito importantes para fazer a diferença lá no final.
18 horas e 55 minutos, o vôlei feminino do Brasil com Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu a 4ª vitória na Copa do Mundo. Foi na madrugada desta segunda-feira. O Brasil venceu a República Dominicana por 3-1. 25-16, 23-25, 25-19 e 25-22. Em uma partida que durou 1 hora e 54 minutos. O jogo foi em Sapporo, no Japão. A ponteira Gabi se destacou no confronto e foi a maior pontuadora com 21 acertos. O time verde-amarelo disputará o último jogo em Sapporo na manhã desta terça-feira. O jogo vai ser contra o Japão. A partida será disputada às 7 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Depois o Brasil vai para Osaka e enfrenta no dia 27 Camarões às 2 horas, horário de Brasília, 2 horas da manhã. E depois, no mesmo dia, às 11 horas da noite, horário daqui, Brasil e Coreia do Sul. Voltando à quadra no dia 29, domingo, para jogar contra a Rússia, também às 2 horas da manhã, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá certo, então. Valeu aí ao professor Wagner Gomes. Chegou a hora e vez do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol. Com Mário Silva e Astrid Nick.
Grandes locutores esportivos passaram pela Rádio Nacional. Um deles, Sérgio Moraes. Sérgio Moraes nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Autodidata como jornalista profissional, teve como primeiro emprego em comunicação lá em agosto de 54, como locutor comercial da Rádio Rio Pardo. Já em Porto Alegre, começou a transmitir futebol. Trabalhou também em várias equipes Brasil afora, 30 emissoras. Foi um grande locutor esportivo. Um gol narrado pelo Sérgio Moraes, São Paulo 2, em cima do Flu. Serginho Chulapa vai fazer o gol. Vamos ouvir Sérgio Morales e Morales.
Teodoro dominando, se manda, vai embora, tabelou com Viana, Viana procurou devolver para Teodoro, dá para Chicão, Chicão para Bezerra, na grande área do time do CRB, cruzamento, saiu o goleiro, entrou Serginho, atirou, gol do São Paulo, beleza pura também, o gol de Serginho no cruzamento da ponta esquerda. Aos 5 minutos e 30 segundos de espetáculo para o povo da Rádio Nacional do Rio, da Rádio Nacional de Brasília. Segundo gol do São Paulo do Diva Clube. Serginho deixando inteiramente perdido o goleiro César. Serginho muito louco. Lá vai ele, vendendo o peixe dele. Está rindo à toa a torcida do Tricolor.
Era Uma Vez no Futebol.
Acerta então, tá aí o Era Uma Vez no Futebol com Sérgio Moraes, um dos grandes narradores, ícones do rádio esportivo do Brasil. Já temos a final da Série C do Campeonato Brasileiro definida, né? O Náutico se classificou ao vencer o Juventude 2-1 no tempo normal, repetiu o placar do primeiro jogo. Juventude já havia vencido o Náutico por 2-1, o Náutico devolveu o placar nos pênaltis. O Náutico venceu por 4-3 no Estádio dos Aflitos, está na decisão da Série C. O outro time incontestável, principalmente nessa reta final, Sampaio Corrêa venceu Confiança 1-0 e vai fazer a decisão com o Náutico. Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Fiquem agora com a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva. Bruno Mendes.